Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, minha gente da Rádio Contraponto. Aqui quem fala é Matheus Rangel. Estamos no ar com mais uma edição do Rádio Memória, o programa que visa resgatar a memória do rádio brasileiro. No momento, estamos com as seguintes atrações. O programa de rádio teatro Atire a Primeira Pedra, transmitido pela Rádio Nacional, e o Incrível Fantástico Extraordinário, apresentado por Almirante na Rádio Tupi. Vamos dar início ao programa de hoje. Vamos começar com Atire a Primeira Pedra, de 24 de abril de 1948. A história se intitula O Drama de Gustavo e a narração é de Mário Lago.
Para aliviar o resfriado das crianças, dando-lhes conforto e bem-estar, friccione Vick Vaporub na hora de dormir. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo rádio teatral das grandes emoções. Vick Vaporub e Vick Vatronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Senhora, não aumente o sofrimento de uma criança gripada, obrigando-a a tomar remédios de gosto desagradável. Quando seu filhinho se gripar, experimente um agradável tratamento externo com Vick Vaporub. Não é remédio de tomar, basta esfregar Vaporub na garganta, no peito e nas costas na hora da criança ir para a cama. Enquanto ela dorme, Vaporub age de duas maneiras ao mesmo tempo. Primeira, age sob a pele, com uma suave cataplasma extraindo a opressão do peito. Segundo, desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E na manhã seguinte, o pior do resfriado já passou graças ao Vick Vaporub. E prefira agora o novo pote econômico de tamanho duplo. Mais Vaporub do que nunca pelo seu dinheiro. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra.
Meu nome é Gustavo Olaço. E eu posso dizer com orgulho que em todo o território do Alasca não existe uma só pessoa que não conheça este nome e não o respeite.
Gustavo Olaço é um homem valente.
Não existe ninguém como ele para dominar uma tempestade de neve.
Para Gustavo Olaço, o vento gelado é uma carícia. E a neve que mata é apenas uma brisa que dá vida.
É o melhor guia de todo o Alasca.
É o melhor guia de todo o Alasca. Sim, é o que eu sou. E posso afirmar de cabeça erguida que jamais me perdi. Que jamais uma vida entregue aos meus cuidados se perdeu. Não. Eu não posso mais dizer isso. Seria estar mentindo para mim mesmo. Seria procurar me enganar, que é impossível. Pela primeira vez na minha vida, eu fracassei. E eu li o espanto. Adivinhei o assombro nos olhos daqueles homens que me encontraram, por acaso, morrendo gelado nas vastidões desertas, sob a borrasca inclemente.
É um homem! É um homem caindo da neve! Vamos para a frente!
Não podemos perder tempo! Se pararmos, seremos cercados pela neve! Vamos!
Não, embora! Tá vivo.
Deixe que ele morra! Ou nós morreremos com ele! Vamos embora! Se tem amor à vida, vamos!
Não, não vou embora, pelo amor de Deus! O homem é Gustavo Lapso está muito mal!
Você está doido! Está vendo fantasmas! Gustavo Lapso não seria jamais surpreendido por uma tempestade de neve! Vamos! Vamos embora!
É ele, sim! Pelo amor de Deus, acredite em mim! É Gustavo Lapso! Nós não podemos deixar que ele morra! Venha até aqui! Venha ver você mesmo como é ele!
Deus do céu!
Você está vendo? Está vendo? Eu não estou louco.
É ele, então. Sim! É Gustavo Lapson! Está vivo! Meu Deus!
Aqueles homens me salvaram a vida, arriscando tudo naquelas paragens desertas. Conseguiram me transportar até a aldeia mais próxima. E aqui estou eu, vivo ainda, e me sentindo mais forte a cada momento.
Eu não morri.
Eu não morri e devia morrer. Eu devia morrer.
Quando eu vi que era ele, pensei que estivesse maluco. Quem podia imaginar de encontrar Gustavo Lapson morrendo sob a neve?
Deixa tomarmos um copo de rum. Que frio, bandido.
Mas espere aí. Afinal, ele não explicou o que aconteceu. É incrível que ele se tivesse perdido. Tenho a certeza de que Gustavo conhece o Alasca com uma palma de sua mão. Será que ele teve um ataque?
Ataque? Você, por acaso, conhece um homem mais forte e resistente do que ele?
Mas então como se explica que ele estivesse morrendo?
Ele não disse nada. Nós bem que perguntamos. Pois. Ele não disse nada.
O que adiantaria dizer? Eles não me compreenderiam. São pobres guias dos gelos como eu. Nada sabem do outro mundo, onde os gelos não são eternos. E de onde eu vim? De que serviria contar-lhes meu drama? A tragédia espantosa que desabou sobre a minha vida. Não. Eu não contarei a ninguém o que me aconteceu. Pensem de mim o que quiserem. Estou ficando velho, fracassei pela primeira vez. Pensem de mim o que quiserem. O que importa é que a minha história fique comigo. A minha lembrança. Cada detalhe, cada pequenina cena da vida, da minha história que começou na minha terra. Onde havia sol e alegria. Há tanto tempo. Há tanto tempo.
A saúde dos noivos!
A saúde dos noivos!
E agora, meus amigos, que tal se fôssemos embora? Afinal, eles se casaram hoje?
É, isso mesmo, tem toda razão.
Senhor Gustavo Lapson, em nome da sua cidade natal, nós lhe desejamos toda sorte de felicidade. Ao senhor e à sua encantadora esposa, a flor mais preciosa do nosso jardim, Ingrid. Pela felicidade de Ingrid.
Obrigado, meus amigos.
Muito obrigado. E agora, todos para a rua. E viva os noivos. E viva o casamento. E viva a alegria. E viva a felicidade.
Viva!
Minha adorada esposinha, meu amor, você se sente feliz?
Se você está satisfeito, eu também devo estar, Gustavo. Eu sou sua esposa.
Minha esposa, meu amor, meu anjo, minha linda! chorando. O que você tem? Meu Deus, o dia mais feliz da minha vida. Eu vejo lágrimas nos olhos da criatura que eu mais adoro neste mundo. Não, Ingrid, eu não quero que você chore.
Oh, Gustavo, por favor, deixe-me chorar. Deixe-me chorar.
Ingrid. Naquela noite, eu não pude compreender as lágrimas de minha idolatrada Ingrid, a esposa dos meus sonhos. Só vim a compreender muito mais tarde, quase um ano depois de casado. Alberto apareceu em casa. O bom, o pobre Alberto, que sempre trabalhara na minha fazenda.
Oh, Alberto!
Alberto, era preciso que você viesse até a minha casa para que eu visse minha querida esposa sorrir. E mais do que isso, divertir-se tanto.
Você sabe que eu e sua esposa fomos companheiros de infância.
Sim, é verdade, é verdade. Mais uma razão para que eu seja seu amigo, Alberto. E talvez por isso eu vou lhe dar uma notícia que eu só ia dar no fim do ano. Você quer ouvir, Alberto?
Se você quer contar.
Alberto. Eu vou lhe fazer presente do pedaço de terra onde você e sua família trabalham há tanto tempo.
Hã?
A partir do ano próximo, toda a terra que vocês têm lavrado, lhes pertence.
Gustavo, eu não posso aceitar. Essa terra é sua.
Era minha. Era minha. Agora vai ser de vocês. É um presente, Alberto. O meu presente porque você fez rir a minha mulherzinha. A minha Ingrid adorada.
Agradeço a sua intenção, Gustavo, mas eu não aceito a terra. De maneira nenhuma. Ela é sua. Toda a terra é sua. E sua continuará.
Mas, Alberto...
Eu só aceito aquilo que ganho com o suor do meu rosto. Sou pobre, Gustavo. Mas sou orgulhoso e tenho um amor próprio. Uma coisa que as pessoas muito ricas, como você, ignoram que seja.
Alberto...
Sinto que isto acabe desta maneira. Ingrid, boa noite. Gustavo, adeus. Guarde a sua terra e fique com as suas esmolas.
Você ouviu? Ouviu o que ele disse? Se atrevido. Eu vou lhe ensinar a respeitar o seu patrão.
Como você tem bom coração, Gustavo. Você humilhou seu amigo e ainda quer agredi-lo. Vá, ande, vá!
Ingrid.
E você quer saber por que eu ria? Quer saber? Pois eu lhe direi. A história que Alberto estava contando era exatamente a mesma história que está acontecendo comigo e com você.
Como?
Eu menti para você, Gustavo. Eu não vou ser mãe coisa nenhuma. E se me perguntar por quê, eu lhe responderei. Porque detesto a ideia de ter um filho seu, Gustavo.
Ingrid, cale-se. Cale-se ou eu não sei do que serei
capaz. O valente Gustavo que investe contra uma mulher.
Fiquei parado. A mão levantada em meio a um gesto de ódio. Eu sabia que Ingrid não retribuía o imenso amor que lhe dedicava. Mas nunca imaginei que ela tivesse ódio de mim. Nunca imaginei que ela tivesse ódio de mim.
Para o resfriado das crianças, Vick Vaporub. Basta esfregar na garganta, no peito e nas costas na hora de dormir. Durante a noite, Vaporub age como um suave cataplasma, extraindo a opressão do peito. Ao mesmo tempo, Vaporub desprende vapores medicinais que são aspirados e desentopem o nariz, aliviam a dor de garganta, acalmam a tosse. E lembre-se, A senhora agora pode economizar dinheiro comprando para o resfriado dos seus filhos o novo pote de tamanho duplo. Sim, porque Vaporub vende-se agora em 3 tamanhos diferentes. Lata pequena, pote azul regular. E agora o novo pote econômico de tamanho duplo. Para o resfriado das crianças, Vick Vaporub. Esfregue e pronto. E Vick Vaporub e Vick Vatronol continuam apresentando pela Rádio Nacional Atire a Primeira Pedra.
Aquela noite em que Alberto esteve em casa marcou o início do meu drama. Eu amava a Ingrid. Estava disposto a tudo para conquistar o seu amor.
Mas o meu amor você não conquistará nunca, está ouvindo? Jamais.
Ingrid, por favor. Eu suplico.
Levante-se, Gustavo. Um homem não se ajoelha aos pés de uma mulher. É muita falta de caráter quando essa mulher não o ama.
Ingrid, você é minha esposa. Eu tenho o direito...
Você teve o direito de me comprar do meu pai. Ah. O seu dinheiro e a pobreza de minha família fizeram com que eu fosse sua esposa. Só isso, Gustavo. Eu nunca o amei. E se você quer saber a verdade, da única verdade... Você se julga um homem, não é, Gustavo? Pois bem. Quero ver se você é um homem capaz de receber uma revelação como a que eu tenho para lhe fazer.
Fale, Ingrid. Eu estou ouvindo.
Eu vou abandoná-lo. Chega dessa comédia ridícula.
Você vai me abandonar porque ama outro homem?
Sim.
Quem é esse homem?
É o meu amor.
Roberto!
Sim! Nós sempre nos amamos. Íamos nos casar. Sonhávamos com a felicidade nossa.
Sonhava.
Até o dia em que você surgiu e com o seu dinheiro me comprou.
Comprei?
Mas se você julga que durante estes anos todos eu deixei escapar a minha única aventura, se você imagina que enquanto vivi sob o mesmo teto com você, desisti da minha única felicidade, do meu Alberto.
Alberto!
Você se engana, ouvi? Você se engana!
Cale-se, maldita!
Cale-se! Maldita!
Me lembro nem sequer o que aconteceu depois. Vagamente recordo uma fria madrugada e eu de machado em punho deitando abaixo a porta do casebre de Alberto. Ele fugiu, covarde. Eles fugiram naquela mesma madrugada. Os miseráveis. Então, como num despertar de pesadelo, abandonei tudo. Pensei em morrer, mas a morte não me livraria de coisa alguma. Era a vingança que no meu peito clamava. A vingança. E o tempo passou. E eu, vagando pelo mundo, vim um dia ao Alasca.
Você devia ficar por aqui, Zé. Esta é a terra do futuro. Andam encontrando ouro por aí. Todos os dias chegam aventureiros, fazem-se fortunas de uma hora para outra. Ganha-se dinheiro a roubo.
Fortuna.
É.
Dinheiro.
Sim.
Eu não quero nada disso.
Mas existe a aventura? Um país imenso, gelado, desconhecido?
Nem mesmo sei explicar porquê. Mas a verdade é que acabei ficando. Talvez pela solidão admirável desta terra infinitamente branca. Habituei-me a vagar sobre a neve. E logo eu conheci o Alasca como se nunca tivesse vivido em outra terra. Fiz um guia. Ganhava o suficiente para viver uma vida isolada, entre as montanhas altíssimas e os desfiladeiros mortais, com as minhas recordações, com o meu drama.
Já estão chegando as nevadas, hein, Gustavo?
É verdade. Tome um chá quente.
Obrigado. Sabe, estou com um bocado de pressa, porque arranjei um serviço formidável. Você imagina que me convidaram para ser guia de um casal de gente rica?
Sim.
Gente rica e excêntrica, que anda pelo mundo passeando e gastando dinheiro. É ter um bocado de sorte, não é?
É.
Eu vou descer para a aldeia. Eles devem estar por lá à minha espera. Ah, e vou fazer um preço bem alto, você verá. Bem alto.
Não sei porquê, mas quando o Igor falou daquele casal, eu senti um arrepio estranho. Um pressentimento a me machucar a alma e a fazer com que meu coração batesse mais forte. Casal, gente rica. Depois que Igor foi embora, fiquei cismado. Imaginei tanta coisa. Devo ter dormido, porque quando acordei, uma tempestade terrível de sabá. Só quem vive no Alasca, já viveu, sabe dar valor a um cão de trenó. Abri a porta da cabana. Quase não se enxergava nada. Quase não se enxergava outra coisa que a neve a jorrar do céu enegrecido. E a neve fustigava meu rosto. E me queimava a face, me deixava seco. Então... Eu percebi em meio à borrasca horrível a voz de uma mulher. O instinto despertou-me. Uma vida estava em perigo. E eu, lutando contra a tempestade e contra a neve que abria abismos aos meus pés, fui me aproximando do local de onde vinha aquela voz desesperada.
Socorro! Pelo amor de Deus! Aqui! Aqui, morto! Socorro! Salve-me! Salve-me!
Era uma mulher, aquele vulto escondido sob as grossas roupas de inverno. Ela me fazia sinais desesperados, apontando alguma coisa que não podia distinguir o que fosse. Um trenó, uma outra pessoa. Cheguei até junto da mulher que gritava no sinal.
O meu marido! O meu marido! Não, o meu marido! Socorro, pelo amor de Deus!
Dona Salma, meu senhor, agarre-se a essa árvore. Vou procurar descer. É um homem que está lá embaixo, não é?
É o meu marido! Ele não teve esperar o dia. Ele não encontraria no caminho. A tempestade nos surpreendeu. Os cães ficaram tão loucos de ser nove novos. O seu marido foi arrastado na queda. Não, meu marido.
Procure controlar seus nervos. Agarre-se bem essa árvore. Vou ver se consigo trazer seu marido.
Pensava em outra coisa, senão chegar até onde estava aquele vulto que eu mal distinguia, perdendo-se na neve. Fui descendo. Eu conhecia a neve e sabia o quanto ela era traiçoeira. A minha não havia de enganar. E desesperadamente lutei contra ela. E mais uma vez a venci. Cheguei até junto do meu corpo, envolto em agasalhos. dois olhos que estavam esgaveados.
Minhas pernas. Eu estou com as pernas quebradas. Salve-me, pelo amor de Deus. Salve-me.
Os olhos desesperados, os voos que me suplicavam, eu reconheci alguém. O passado inteiro que voltava, um horror. O passado inteiro.
Oh. Pelo amor de Deus, eu não posso me mexer. A neve está me enterrando. Minhas pernas. Oh. Salve.
Alberto, até que enfim nos encontramos.
Gustavo, sim, sou eu.
Você ainda é capaz de me reconhecer.
Sou eu, Gustavo, a sua vítima. Gustavo, pelo amor de Deus, deixe-me morrer. Mas, por tudo quanto é mais sagrado, salve Ingrid.
Ingrid?
Sim.
Não, ela, aquela mulher que está lá em cima.
Aquela mulher que me fez chegar até aqui, neste abismo, para salvar a vida de um miserável, de um canalha. Até que enfim,
estamos os três reunidos.
Gustavo, Adélio. Está me sufocando, Gustavo. Eu não posso falar. Meus lábios...
Você não tem o que falar, Alberto. Você vai me ouvir.
Salve, Ingrid. Não, não a deixe morrer. Eu lhe suplico, Gustavo. Pelo amor de
Deus. Escuta, Alberto. Não morra, Ingrid. Não morra sem antes ver o meu rosto. Está vendo?
Sou eu mesmo. Gustavo.
Então, durante anos inteiros, você, ela. Ela e você. Como tudo isto é maravilhoso. Aqui, sob a tempestade, nós três reunidos. Está ouvindo, Alberto?
Estou vendo nos seus olhos que você não morreu.
Crápula.
Antigo. Era isso que ela amava, né? Esses olhos. Esses olhos aterrorizados que temem a morte. Eu não tenho medo da morte, está ouvindo, Alberto? Eu sou um homem. Eu não fujo. Eu não fugi naquela madrugada. Como eu não fujo agora, está me ouvindo? Ela está lá em cima. Ingrid está lá em cima. Mas em poucos instantes, uma avalanche. E tudo estará terminado. Morreremos os três. Os três me estão ouvindo, Alberto. Eu darei uma gargalhada. Uma gargalhada para marcar o fim dessa tragédia ridícula de um homem traído e de dois miseráveis. A minha gargalhada fará com que a neve se precipite e ela também ficará aqui, conosco, enterrada nos gelos, morta! Ela morrerá também! Nós três morreremos juntos! Ingrid! Ingrid! Você está me ouvindo? Sou eu, Gustavo! Olhe bem para mim! Mas sou eu, seu marido! Ainda estou vivo! E o seu Alberto... Está morto! Está morto como nós dois! Também iremos morrer agora, juntos, Ingrid! Minha adorada! Minha adorada esposa!
Parece que está dormindo, mas é um sono esquisito. Não sei se ele está vivo ou então Gustavo Lapso está morto.
Não, eu não estou morto. Estou vivo. Eles estão mortos. O destino me poupou para sofrer mais ainda. Alberto e Ingrid estão mortos. Eu não compreendo por que não morri também. Eu não sou um assassino. Eu não sei o que fiz. Apenas ri. Ri como um doido furioso. Sim, eu devo estar doido furioso. Porque eles estão mortos. E eu senti que fui eu quem os matou. Assassino. Gustavo Olaf. É um assassino. Mas se alguém, tendo sofrido a tragédia horrível que eu sofri, tendo vivido aquele momento medonho que eu vivi, se alguém não tivesse agido da mesma forma alucinada que eu agi, então, que esse alguém, com a força da sua convicção, me condene. Que esse alguém atire a primeira pedra.
Próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma estação, Vic Vaporub e Vic Vatronol apresentam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra. Está transmitindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Gente, história bem interessante essa do Gustavo, né? Interpretado pelo grande Mário Lago. Bom, inicia a história, né, com eles dois se casando, Gustavo e Ingrid. A Ingrid recebe como visita Alberto, amigo de infância, até mesmo. E Gustavo e Alberto discutem porque o Gustavo queria dar um presente, né, que seria a terra que o Alberto trabalhou na fazenda dele, só que ele não aceita. Após isso, Ingrid revela estar apaixonada por Alberto, isso quando o Alberto vai embora. Gustavo e Ingrid discutem, Ingrid sai de casa e, anos depois, um dos amigos de Gustavo serve como guia para um casal rico. E Gustavo acaba descobrindo que o casal rico é nada mais nada menos do que sua ex-mulher Ingrid e Alberto, né, ao qual os dois discutiram. E Gustavo, quando vê os mesmos lá na neve, perdidos, né, Alberto quase morrendo, o Gustavo, possesso, louco de raiva, né, ambiciona matar os dois, na verdade, matar os três, né? Porque os três vão estar lá na neve, vai haver uma avalanche e todos irão falecer. Só que por ironia do destino, Gustavo acabou não morrendo. Viveu para ter esse drama em sua vida. Bom, minha gente, agora vamos ao incrível, fantástico, extraordinário apresentado por Almirante. Programa transmitido em 2 de dezembro de 1947 e que tem as seguintes histórias. A primeira, A Nega Mariana. A segunda, Pinhaninho de Brinquedo. A terceira, O Mistério da Caçada. E a quarta, Aventura no Cemitério. Vamos lá!
Você não acredita no sobrenatural? Então ouça.
Incrível!
Extraordinário.
O novo programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guaraína. Com Almirante, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra.
Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Voltamos aqui para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. Antes de mais nada, queremos agradecer aos ouvintes que nos têm enviado casos para esses programas. Já temos aqui uma quantidade enorme de histórias, na maioria interessantíssimas, e que comprovam integralmente o nosso ponto de vista ao imaginarmos essas audições. Não há aquele que não tenha uma passagem extraordinária, incrível ou sobrenatural para contar. Quando a gente, numa roda de amigos, começa a contar um episódio desses, não há aquele em volta que não tenha também um caso mais impressionante ainda para contar. Transmitindo pelo nosso microfone essas histórias espantosas, não nos move nenhum intuito de sensacionalismo. Não pretendemos fazer com que alguém mude suas crenças, pois aqui não defendemos nenhuma tese. E que ninguém nos censure por estarmos abordando assunto estranho como este. Ninguém deve esquecer que o sobrenatural tem servido como tema para filmes, para peças teatrais, para romances, para crônicas, etc. O rádio, que explora todos os assuntos que interessam ao público, não deve ser censurado porque acolhe também este. Quanto aos que nos escrevem ou nos telefonam, manifestando sua incredulidade ou pedindo explicações sobre certos episódios, só temos que lembrar que nós daqui não temos opinião e não podemos acrescentar nas histórias a mais leve consideração que venha a equivaler a uma explicação. Quando os episódios que vocês mandarem trouxerem uma explicação racional, nós daremos. Quando não se encerrarem com uma justificativa lógica, nós temos que irradiar assim mesmo. Nunca se esqueçam, ouvintes, de enquadrar cada uma dessas histórias dentro de um desses adjetivos que servem de título a esses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Na audição de hoje, iremos oferecer 4 histórias impressionantes. A da Negra Mariana, a do Pianinho de Brinquedo, o Mistério da Caçada e a Aventura do Cemitério.
Os casos contados neste programa são apresentados a título de curiosidade e não devem causar dor de cabeça a ninguém. Se algum de vocês, portanto, sentir uma dor de cabeça repentina, culpe exclusivamente a si próprio pelo fato de não ter sempre em casa um envelope de Guaraína. Guaraína deve estar sempre ao alcance de nossa mão, porque Guaraína corta as dores de cabeça, de dente ou de ouvido, sem atacar o coração. Guaraína!
Preparem-se para ouvir de início a estranha história da Negra Mariana.
Da fazenda, uma preta velha chamou a minha atenção.
Para que os ouvintes possam sentir que esses casos são verdadeiros, vamos dando, sempre que possível, o maior número de detalhes. Um dos detalhes que consideramos dos mais importantes é o nome e o endereço das pessoas que nos remetem os casos. Isto tira qualquer possibilidade de mistificação e possibilita a quem quer que duvide de nós dirigir-se àquele que nos enviou o episódio que aproveitamos. No caso de agora, chama-se Nancy Kendrick de Lima, a amável ouvinte que nos escreveu contando o que irão ouvir em seguida. Nancy acha-se presentemente aqui no Rio,
mas ela reside em Curitiba, a rua 29 de agosto, 223. Na sua carta, ela diz...
Isso se passou há 2 anos, aproximadamente. Eu estava em férias e fui passar uns dias numa granja, espécie de pequena fazenda de uma amiguinha. Uma noite, minha amiga e seu irmão tinham saído. Tinham ido a um aniversário. Eu não quis ir. Fiquei fazendo companhia à dona da casa, dona Rosinha, mãe da minha amiga. Dona Rosinha era uma senhora já bem idosa. Nós duas fomos nos sentar na varanda, onde ficamos um tempo enorme conversando. No fim de algum tempo, percebi que dona Rosinha tinha adormecido em sua cadeira de balanço. Eu continuei a ler um romance que trazia comigo. Tinha lido já algumas páginas quando, muito naturalmente, levantei os olhos do livro e olhei ao redor. Notei que alguém se encontrava parado lá no portão. Para não acordar a senhora perguntando dali a pessoa o que desejava, desci da varanda e fui até o portão. Lá chegando, deparei com uma velha preta que me cumprimentou amavelmente sorrindo.
Boa noite, minha dona.
Boa noite.
Você está morando aqui, minha dona?
Expliquei-lhe que não, que estava ali passando minhas férias. Quem é que a senhora está procurando? Hein?
Não estou procurando ninguém, não. Eu sou a nega Mariana, sabe? Eu já morei aí nessa casa.
Ah.
Eu só queria saber se a dona Rosinha está passando bem da perna.
Da perna? Mas que eu saiba, ela não tem nada na perna, não. A senhora quer que eu vá chamá-la? Espera aí que eu vou chamá-la.
Não precisa, não. Não chama ela, não.
Mas eu já tinha me afastado. Subi rapidamente a varanda e acordei Dona Rosinha.
Hum?
E é, Nancy? Dona Rosinha, tem uma velha aí procurando pela senhora. Disse isso e apontei para o portão. Mas com espanto eu vi que não havia mais ninguém no portão.
Nancy, um tanto surpresa, desceu novamente da varanda, correu ao portão, olhou em todas as direções. Não havia onde ninguém se esconder por ali. E por mais ligeiro que a velha andasse, ela não podia ter se afastado tanto que não desse para ser vista, pelo menos ao longe. Ela voltou então para a varanda, onde Dona Rosinha já a esperava, já muito assustada.
Vai ver que não era ninguém, não, Nancy. Você está imaginando coisas.
Não estou não, Dona Rosinha. Era uma preta velha.
Era naturalmente alguma empregada aí de uma dessas grandes.
Sim, isso pode ser.
Ela até me disse que se chamava... Mariana, a nega Mariana.
Quê? A nega Mariana? Ela disse que era a nega Mariana?
Sim, disse. A nega Mariana? Ela até quis saber se a senhora está melhor da perna. E eu disse que a senhora não tinha nada na perna.
Ela perguntou pela minha perna?
Sim, perguntou. Por que esse espanto todo? Por que esse espanto todo? Por que esse espanto todo?
Só depois de passar do susto, Dona Rosinha pôde dar a Nancy estas explicações que encheram a moça de assombro.
A nega Mariana foi uma velha que viveu conosco muitos anos. Era uma empregada muito boa.
Sim.
Morreu no ano passado. O negócio da perna que ela falou foi uma ferida que eu tive aqui perto do joelho por causa de umas varizes.
E Nancy Krendick de Lima conclui sua impressionante narrativa dizendo...
Até hoje não cheguei à conclusão sobre o que eu vi naquela noite. O fato é que eu afirmo com a mais absoluta convicção que meus olhos fitaram aquela imagem e meus ouvidos ouviram claramente suas palavras dizendo quem era.
Eu sou a nega Mariana, sabe? Eu já
coisas espantosas, muitas vezes inexplicáveis, que abalam os nervos e dão dor de cabeça a muita gente. Mas isso para quem não é amigo de Guaraína. Guaraína é o mais perfeito medicamento de urgência contra as dores de cabeça. Guaraína é um medicamento 100% brasileiro e preferido pelo povo inteiro. E o povo diz, Guaraína não é melhor nem pior. Guaraína é única. Agora ouçam o caso que mostra como um simples pianinho de brinquedo pode despertar na gente as mais terríveis emoções. Alta noite, todos ouviram distintamente aqueles sons estranhos do piano de brinquedo. O presente episódio nos veio do ouvinte Augusto dos Santos, que reside aqui no Rio, no Engenho de Dentro, à rua Luiz Silva, 192. O ouvinte faz na sua carta um relato muito minucioso de tudo que assistiu. Foi em 1935. Recorda-se bem do ano, porque então fez a sua terceira série ginasial em duas partes, uma em São Paulo e outra aqui no Rio. Quando em São Paulo, em Santos, morava com uns tios já velhinhos, cujo maior desvelo ia para um filho único, que vinha a ser primo do nosso ouvinte. Aquele primo, quando garoto, recebera dos pais, como presente de aniversário, um daqueles pianinhos de brinquedo. Aquele brinquedo foi o seu preferido na infância. O menino tinha por ele uma estima fora do comum. Vivia a batucar nas suas pequenas teclas, produzindo uma música enervante, mas que para ele devia ser algo de celestial, tal o embevecimento com que ficava horas e horas a tirar aqueles sons, compenetrado que nem um virtuoso precoce. Prossegue a carta dizendo: é claro que o meu primo cresceu como a maioria dos meninos, entre livros, estudos e os mais variados brinquedos. Entretanto, aquele pianinho era para ele mais do que um meio de distração. Era um objeto de excepcional importância que ele resguardava de tudo e de todos, com o maior desvelo, semi-hipnotizado por aqueles ruídos tão destituídos de expressão para quaisquer outras pessoas. Em 1935, continua a carta, aquele primo ficou gravemente enfermo. Contraíra um tumor maligno na perna e já estava desenganado pelos médicos. Sabendo gravíssimo seu estado, o nosso ouvinte, o Augusto, rumou para Santos e lá permaneceu até os seus últimos instantes. A agonia do primo durou mais do que os médicos previram. Longos dias e noites mais longas ainda, ele se revolveu na cama, fora de si, num sofrimento inaudito. Um dia, justamente quando parecia melhor, como se tivesse recobrado a lucidez, fez um estranho pedido.
Eu queria tocar um pouco no meu pianinho.
Seus pais se apressaram em satisfazer o seu último pedido. Comovidamente trouxeram e depositaram sobre a cama o brinquedo, que fora conservado perfeito, tal como uma relíquia. E seus dedos, já sem forças, correram sobre aquelas teclas, tirando uns sons que, por incrível que pareça, tinham uma doçura misteriosa, formando uma melodia estranha, como se fosse uma mensagem de despedida. Foi seu último adeus à terra. Não falou mais nada, como se já tivesse dito tudo por meio daquela melodia vaga que executara uma hora antes de morrer. Passaram-se uns 20 dias. Uma noite, duas ou três horas da madrugada, o Augusto, que permanecera com os tios naquela casa, acordou ouvindo uns sons inexplicáveis. A princípio, pensou ser ele a única pessoa acordada na casa. Levantou-se e, pé ante pé, saiu de seu quarto e encaminhou-se para a sala, de onde lhe pareciam vir os estranhos sons. Ao chegar à sala, viu que não era o único sujeito àquela alucinação, se é que aquilo era alucinação. Seu tio e sua tia, no meio da sala, já estavam curvados, numa atitude ansiosa, com uma expressão de horror, ouvindo. Sim, ouvindo também aqueles sons que já tomavam tonalidades apavorantes e que vinham da cozinha. Ninguém duvidava que aqueles sons viessem do pianinho de brinquedo. No silêncio da madrugada, conduzidos pelo ambiente sugestivo daquela casa, o martelar naquelas teclas tomava um aspecto lúgubre. Bem, mas vamos, entretanto, simplesmente ler o que o ouvinte nos escreve, aproveitando assim a sua maneira expressiva de contar o episódio. Diz ele: por que não confessar? Nunca acreditei em almas do outro mundo, mas naquele momento estava com medo de ir à cozinha. Medo porque sabia o que iria encontrar. Entretanto, num ímpeto de coragem, perdi a cabeça e fui. Fui e incrível! Fantástico! Mas ordinário. Sim, ordinário e não extraordinário. Tudo se explicava. Minha tia deixava sempre o feijão de molho para o dia seguinte, diz ele na carta. Naquela noite, encheu muito a panela e o feijão, que como se sabe, se dilata quando de molho, começando a crescer, fazia entornar a água. Com a água, caíam também os grãos que, batendo na chapa do fogão, iam se projetar sobre as panelas e as caçarolas que estavam numa trempe ao lado, produzindo aquela estranha melodia, que de noite, no silêncio daquela casa perturbada pela memória do morto e pela sua última vontade, fazia com que qualquer um jurasse tratar-se do pianinho de brinquedo. Os caçadores, como é sabido, têm sempre histórias incríveis para contar. Aqui está uma espantosa que nos veio com todos os poros de verdade.
Vocês podem achar espantoso, mas nós cinco ouvimos aquela gargalhada e vimos aqueles olhos de fogo.
A fantástica aventura de caça de que nos ocuparemos agora nos foi relatada em carta do ouvinte Eduardo João Menegoto, operário da seção eletromecânica da Serraria de São Joaquim do Palmital, pertencente às indústrias Teófilo Cunha Sociedade Anônima, Estado do Paraná. Muito bom atirador, seu Menegoto, ainda quando residia em Curitiba, não perdia a oportunidade para uma caçada. E ao transferir-se para o seu novo emprego, na Serraria de São Joaquim, sua primeira preocupação foi travar amizade com velhos caçadores da zona, entre os quais o Juca Mendes, o Simão Santos, o Albino Reidan e o Sebastião Gonçalves. E foi com estes, todos eles empregados na Serraria de São Joaquim do Palmital e que ainda estão vivos para confirmar a história, foi com estes quatro amigos, dizia, que o senhor Menegoto, certo dia, combinou uma caçada aos veados que vinham fazendo grandes danos numa roça das redondezas. Tudo preparado, mal dormiram aquela noite. E pela madrugada, bem escuro ainda, todos juntos puseram-se em marcha. Quando uma ligeira claridade no horizonte começou a anunciar o próximo nascer do sol, Menegoto e os seus companheiros já se encontravam no local da caçada. O Simão Santos, que na gira dos caçadores fora escolhido para soltador, foi logo procurando os rastros e, ao encontrá-los, soltou a matilha.
Vamos, larga!
O melhor cachorro da matilha era o tigre, animal que nunca havia perdido um rastro, mas que naquele dia foi um fracasso, pois instantes depois de haver partido a testa da matilha, voltou latindo lá de longe, parando entre uivos aos pés do Simão Santos.
O tigre nunca fez uma coisa dessa?
Como era natural, todo mundo se surpreendeu com aquilo. Um cachorro caçador como o tigre não podia fazer aquela vergonha. E um dos caçadores atiçou novamente.
Vamos, tigre, isca, isca, vamos.
E o tigre, tomando brio e latindo furiosamente, desapareceu no meio da mata. E desta vez não voltou. Dali a instantes, ouviu-se ao longe os latidos da matilha que vinha de corrida feita. Cada um dos caçadores ficou atento na espera, dedo no gatilho, olhando a direção seguida pela cachorrada, que tomou para o lado onde estava localizado o velho Juca Mendes. Logo em seguida,
O estrondar de dois tiros mostrou que já tinha falado a 16 de dois canos do velho Juca. Pouco depois, um outro tiro, dessa vez o da espingarda calibre 24 de Alvino Reidan. E mais outro, o da espingarda de Sebastião Gonçalves. O Eduardo Menegoto começou a ficar meio assustado na sua espera, sem saber explicar a razão daquele tiroteio, pois nunca tinha ouvido dizer que fossem necessários tantos tiros para se abater um viado. E enquanto pensava no caso, viu, de repente, numa louca disparada em sua direção, um enorme viado, mais conhecido por Pardo. Não teve dúvida. Ergueu imediatamente a sua Winchester 38 à altura do rosto, mirou bem o animal e deu ao gatilho. O viado parou um instante o seu tropel, estremeceu, mas prosseguiu imediatamente em sua desabalada carreira. Foi então o Menegoto quem estremeceu. Vira o impacto da bala sobre o corpo do animal que chegara a deter sua carreira. Tinha certeza de que sua bala havia penetrado no corpo do viado. Como explicar então que o bicho continuasse vivo e correndo? Pouco depois, um a um, foram chegando os outros caçadores, que afirmaram a Menegoto ter acontecido a mesma coisa com eles. Todos tinham certeza de que seus tiros tinham acertado em cheio no corpo do viado. Como explicar o fenômeno, então? Foi quando o velho Simão teve aquela lembrança.
Será que isso aconteceu porque hoje é dia 25 de março?
Eu preciso explicar aqui que o dia 25 de março é considerado azarento por muitos caçadores, segundo os quais acontecem coisas estranhas a quem se atrever a caçar em tal dia. E quando o velho Simão repetiu aquela pergunta aos seus companheiros...
Será que isto aconteceu porque a gente veio caçar no dia 25 de março?
Sim, foi só aí que se ouviu aquela tremenda gargalhada. Olharam todos assustados para trás e viram aquela coisa horrível. Boca escancarada, olhos brilhando como duas brasas, estava o viado a alguns metros de distância... E era de sua garganta que partia aquela gargalhada fantástica. Teremos agora a espantosa aventura dentro do cemitério.
Osso não, que esse bode não pode.
Essa espantosa história nos foi enviada por um ouvinte que jura pela sua autenticidade. Ele mora aqui no Rio e seu nome é Ari de Matos. O caso corre na sua família há muitos anos, tendo-se passado com um rapaz de nome Alfredo, que foi íntimo de um tio do nosso ouvinte. É tão velha a história, tendo para mais de 80 anos, que já o nosso ouvinte não é capaz de dar maiores detalhes, senão os que vão ser indicados aqui. E nós, que seguimos estritamente o que os ouvintes nos contam, vamos passar a vocês este estranho caso, que, diga-se de passagem, não duvidamos que tenha acontecido mesmo. Vamos contá-lo aqui exatamente como ele nos chegou. Foi assim. Há cerca de 80 anos, num povoado do interior onde o tio do Ari morava, havia um rapaz de nome Alfredo, muito benquisto e muito respeitado por sua reconhecida coragem. Tão notória era essa sua qualidade, que não faltava quem não a quisesse pôr à prova das formas mais diversas. Um dia, aquele assunto era o motivo principal da conversa de uma roda onde o Alfredo se achava.
Você disse que é muito corajoso, Alfredo, mas tem uma coisa que eu duvido que você faça.
Eu não digo nada que sou corajoso. Vocês aqui andam a inventar coisas. O que eu não tenho é desses medos bobos que eu vejo muita gente ter.
Pois então, se você não tem desses medos bobos, eu só queria ver se você era capaz de fazer uma coisa.
Depende. O que é?
Eu duvido que você vá de noite, à meia-noite, lá no fundo do cemitério, onde tem aquele monte de ossos desenterrados das sepulturas velhas, e traga de lá um osso qualquer.
Era uma proposta audaciosa aquela. Na roda de conversadores, a ideia levantou logo um coro que punha em dúvida a coragem de Alfredo. Para esticaçá-lo, o que propôs à aventura, certo de que o outro não se atreveria tanto, deu mais força ao desafio propondo...
Olha, se você trouxer um moço daquele monte, eu perco um conto de réis.
Alfredo era pobre, atravessava naquela época uma situação pecuniária e difícil. Além disso, aquela dúvida sobre sua coragem, lançada assim em público, punha seus brios em xeque.
Hoje eu aceito o negócio.
E tudo foi combinado ali na mesma hora.
Ele tem coragem de ir lá.
E naquela mesma noite, mal começaram a soar as 12 badaladas no relógio do campanário, Alfredo, sozinho, munido de uma lanterna, atravessou o portão do cemitério em busca do osso que lhe valeria uma fortuna. E rumou com um passo firme e ousado para o ponto onde sabia estar o fúnebre depósito. Chegando ao monturo, levantou a lanterna a fim de ver melhor. E quando estendeu a mão para apanhar um osso que branquejava bem na frente, ouviu uma voz lúgubre e cavernosa.
Esse não que é de meu pai!
Intimidado, mas ainda não aterrorizado, Alfredo interrompeu seu gesto. Teve ânimo ainda para levantar a lanterna, sondando a escuridão que o envolvia. E como tudo estivesse sereno em torno, voltou-se novamente para o monte, onde escolheu um outro osso qualquer. Quando estendeu a mão para apanhá-lo, a voz inexplicável soou mais uma vez, distinta e clara.
Esse não que é de minha mãe!
Espantoso tudo aquilo. Por mais corajoso que fosse, Alfredo sentiu um frio na espinha. Já não mais cuidou de verificar o que o cercava. Decidido, reunindo toda a sua coragem, levou a mão em direção a um terceiro osso. E a voz não tardou amedrontadora.
Esse não que é do meu irmão!
Meio descontrolado já, mas resolvido a enfrentar aquele sinistro mistério, na esperança de vencer a aposta e receber o dinheiro que tanto ajudaria, Alfredo tomou uma resolução quase instintiva. Abaixou, apanhou um osso qualquer, ao mesmo tempo que gritava, mais para afugentar o seu medo que crescia do que para intimidar a voz que o perseguia.
Este aqui, seja de quem for, eu vou levar de qualquer maneira.
E sem esperar mais nada, abalou na direção do portão do cemitério. Mal tinha começado sua carreira, de lá do monturo, agora pungente e ansiosa, a voz se fez ouvir.
Me dá meu osso! Me dá meu osso! Me dá meu osso!
Alfredo, desvairado, tropeçando aqui e ali, perseguido pela terrível voz, correu até o portão. E ali, repentinamente, estatelou-se no chão, onde ficou sem o menor movimento. Da direção do monturo, uns vultos surradeiros que tinham vindo em sua perseguição chegaram até perto. Do grupo vinha a voz cabeluda. Junto de Alfredo, caído, imóvel, o grupo estacou. E a voz foi retomando um tom natural. E já não mais gritava o seu apelo sinistro. Chamava pelo nome de
Alfredo. Levanta! Anda, Alfredo!
O grupo curvou-se sobre o rapaz.
Olha aí.
Eram seus amigos os que tinham preparado aquela pilhéria de mau gosto.
Alfredo, levanta! Somos nós os seus amigos! Alfredo! Alfredo, o que é que você tem? Foi brincadeira! Foi... Responde, homem! Foi brincadeira! Alfredo! Alfredo!
Inútil. Alfredo! Alfredo não atendia mais nada.
Alfredo!
Morrera de um ataque do coração.
Alfredo!
Eis aí a consequência desastrosa de uma brincadeira de mau gosto.
Através das emissoras associadas Tupi do Rio e Tamoio do Brasil, este programa incrível, fantástico, extraordinário, chega em seu receptor todas as terças-feiras, neste mesmo horário e sob o alto patrocínio de Guaraína.
Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu e Carioca, os locutores Manuel Barcelos e Oswaldo Luiz, os radiatores e radiatrizes na ordem de entrada, Aide Vieira, Leda Maria, Luísa Nazaré, Telmo de Avelar, Hamilton Ferreira, Reitia Júnior, Germano, Paulo Gracindo e Orlando Drummond. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de Barros Barreto. Controle de som, Joaquim Pereira Gomes.
Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
Bom, minha gente, só fazendo um resuminho das histórias, né? Bom, a primeira história da nega Mariana é uma jovem está na casa de uma colega. A colega e um amigo saem para o aniversário, ela não quer ir. Só fica a jovem e a mãe dessa menina, né? E no portão aparece uma senhora, se titula nega Mariana, que trabalhou lá, né? Pergunta como está a dona Rosinha, né, que era a dona da casa. E depois a Nancy descobre que a nega Mariana era uma senhora que trabalhou lá há muito tempo e que faleceu. Bom, em relação à segunda história, pergunta de brinquedo. Olha, ela tem explicação lógica. Afinal, tudo se explica. Na verdade, a casa perturbada pela memória do primo do Augusto, né, que havia falecido, faz com que todos pensem que o pianinho de brinquedo estava tocando, quando na verdade não era o piano, né? Era o feijão que estava dilatando, feijão de molho. Bom, a terceira história, caçadores vão dar fim a um veado, só que eles vão caçar num dia que é considerado azarento pelos caçadores, né? 25 de março, segundo a história. E a quarta é uma história de que uma aposta, né, no cemitério. Fazem uma aposta com um rapaz de nome Alfredo, prometendo um conto de réis, né, na época dos réis ainda. O Alfredo aceita. A tarefa é muito simples, ele tem que ir no cemitério, pegar um osso e depois entregar aos amigos. Só que, quando o Alfredo vai pegar os ossos, uma voz diz: não mexe nesse osso, que esse osso foi de meu pai, né? Depois descobre-se que eram nada mais nada menos que os amigos que haviam preparado aquela brincadeira de mau gosto. Mas aí é tarde, porque o Alfredo acaba falecendo. Bom, minha gente, com isso encerramos o programa de hoje e prometemos voltar na semana que vem.
Este foi mais um programa com a qualidade. Rádio Contraponto. A Rádio Contraponto.